Hoje, dia 25 de setembro, dia do farmacêutico, dia internacional do farmacêutico. Estou recebendo aqui nos estúdios Letícia Tavares Tienzen, que é farmacêutica e é também graduada em biologia, especialista em microbiologia, mestrado em genética, com doutorado em biotecnologia. Mas hoje a gente vai falar sobre esse dia internacional do farmacêutico. É um dia para ser comemorado? Obrigado pela presença, por aceitar nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer muito grande, ainda mais neste dia tão especial para a minha classe profissional, né? Estar aqui podendo falar um pouquinho desse profissional farmacêutico, que muitas vezes é esquecido, né, pela população brasileira, dentro do foco mercantilista que muitas vezes a farmácia assumiu na população, né, e esquece que a farmácia é um ambiente de saúde, né, e lembrando, né, apontando que essa profissão não é só a farmácia, né, o farmacêutico se estabeleceu e é lembrado, né, como o profissional de saúde do ambiente farmacêutico, do estabelecimento de dispensação de medicamentos. Mas o farmacêutico hoje, Roberto, tem mais de 130 especialidades de atuação, ou seja, há 130 especialidades aí mundo afora que o farmacêutico pode atuar, e a farmácia é uma delas, né? Então, a gente tem muito a comemorar, né, se essa é a sua pergunta, visto a grandiosidade dessa profissão que está em tantos campos, né, de atuação profissional na área de saúde, auxiliando no desenvolvimento de melhoras à população de maneira geral. Seja lá na indústria de alimentos, né, no controle de qualidade, seja lá na farmácia hospitalar, na farmácia de manipulação, no laboratório de análises clínicas, na farmácia comunitária, que é o que a população mais conhece. Tantos profissionais farmacêuticos agora, nessa época de Covid, na pesquisa, né, nos laboratórios, nas vacinas, lembrando que a vacina é um medicamento, e aí estamos todos ansiosos, né, para que os nossos farmacêuticos, mundo afora, mais do que nunca, consigam, né, finalizar os processos aí com a vacina do Covid. E esse é o profissional, né, com muito realmente a comemorar, que tem uma história, né, dentro da população brasileira, assim, de luta, né? Porque hoje, Roberto, mundo afora, quando eu digo de valorização profissional, há países onde a pessoa que está com algum problema de saúde vai ao médico, né? E o médico faz o diagnóstico clínico, que é a função do médico, e o médico, então, prescreve no receituário qual é o diagnóstico clínico. E essa pessoa chega na farmácia comunitária com o diagnóstico, e quem vai definir a terapêutica medicamentosa é o farmacêutico. Porque é ele que, mais que ninguém, dentre todos os profissionais de saúde, entende de medicamentos, né? Então, hoje, acho que é um dia a se comemorar e aproveitar essa oportunidade aqui na CBN de alertar os nossos ouvintes que, quando você for a uma farmácia, exija ser atendido por um farmacêutico. Ele é o profissional qualificado para isso. Infelizmente, no Brasil, a farmácia virou realmente uma questão mercantilista, né? Onde hoje é, acima de tudo, muito comercial. E as pessoas, então, principalmente os auxiliares que ali estão, né, na conduta da venda do medicamento, ganham por comissão. Então, querem efetivamente vender. Diferente do profissional que está ali por ser o responsável técnico e vai te atender com essa qualificação. Então, exija ser atendido. A população precisa, né, ter essa consciência da importância desse profissional ali para a orientação farmacológica, né? E muitas vezes a gente é atendido pelas pessoas todas do mesmo uniforme, então não consegue distinguir. Então, verbalize o seu pedido, né? Solicite o farmacêutico e peça orientação farmacológica. Até porque os dados de uso de medicamentos são realmente preocupantes. Hoje, para você ter ideia, há estudos que dizem que quase 30% dos internamentos hospitalares é em função de erros com medicamentos. Então, ou seja, houve um erro na conduta, no uso, na orientação, né? Os idosos, hoje, muitos idosos que sofrem quedas, que sofrem problemas, muitas vezes, né, tonturas ou problemas digestórios, não é necessariamente um problema da idade, mas sim um resultado do conjunto de drogas que ele acaba tendo que usar por várias patologias, né, que ele tem, sem ter tido uma orientação efetiva, porque ele vai no cardiologista, ganha uma prescrição, ele vai no neurologista, ganha outra, ele vai no urologista, ganha outra, e nunca ninguém sentou com ele fazer, né, essa orientação coletiva de todas as especialidades que ele tem. Então, esse é o papel do farmacêutico, por isso que eu digo à população, exija ele, né? E hoje, em especial, Roberto, gostaria de, né, parabenizar todos os nossos colegas farmacêuticos em função de toda essa atuação que eles tiveram aí durante a pandemia. Hoje, a gente é aqui no Paraná mais de 18 mil farmacêuticos, né, atuando na área de saúde. fomos realmente guerreiros nessa história da pandemia. Enquanto tudo, né, parou, a farmácia nunca parou. Sempre é o primeiro local onde a população busca o auxílio, né, de orientação em saúde, é na farmácia. Então, a gente realmente tem que parabenizar esse profissional. Para você ter ideia, né, quando você pega dentro dos profissionais de saúde, que foi uma das classes mais atingidas, né, de infecção por Covid, você lá vai separar os enfermeiros e auxiliares, que foram os mais atingidos, em segundo lugar os médicos, e em terceiro são os farmacêuticos, né? Então, realmente nós estamos nessa linha de frente, somos os principais profissionais nessa linha de frente, né, da profissão farmacêutica. E realmente assim, hoje, então, um dia a comemorar, como você, né, falou, e um dia, acima de tudo, a parabenizar esses nossos guerreiros que muitas vezes ficam, né, a população deixa de reconhecer, né, esse profissional tão importante. E como eu disse, o farmacêutico está presente em muitas áreas. Então, às vezes, no seu alimento, você só tem um alimento de qualidade quando você compra lá na gôndola do supermercado, porque lá na indústria existe um farmacêutico no controle de qualidade. Quando você faz um exame de análises clínicas, há um farmacêutico fazendo esse acompanhamento clínico. Quando você está tomando uma vacina ou mesmo indo a um posto de saúde, há vários profissionais farmacêuticos em todas as questões de vigilância sanitária, né, fazendo todo o acompanhamento aí do profissional. Enfim, né, são muitas as áreas, né, que o profissional realmente está presente, né? E hoje a frase, né, inclusive, que o Conselho Regional de Farmácia do Paraná está usando, né, nessa valorização desse profissional que não parou durante a pandemia é, né, que quando tudo parou, eles seguiram em frente. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Me recordo, na farmácia que eu também atuo como plantonista, que num dos primeiros domingos, onde nós estávamos de quarentena, era realmente assim, a cidade realmente parada, né? E a farmácia aberta, né? Então, tudo fechado e a gente lá trabalhando e realmente, né, fazendo o nosso papel enquanto profissional de saúde.
Várias mensagens chegando aqui. Estamos conversando com a Letícia Tavares Tienzen, farmacêutica. Hoje é o Dia Internacional do Farmacêutico. O Paulo parabenizando, mandando aqui umas palminhas, o Ricardo também, o Eduardo diz que é farmacêutico e diz aqui parabéns pela CBN em dar espaço para a gente falar, para se falar sobre o Dia Internacional do Farmacêutico, valorizando aí a nossa classe, que sem dúvida é de extrema importância. A Elizabeth também mandando aqui mensagem, parabéns a todos os farmacêuticos de Cascavel e da região, enfim, o Alex também, o Luciano, tá todo mundo mandando as palminhas para cá. E aqui está aqui o Luciano. Você não iniciou parabenizando a Letícia? Obrigado, Luciano, por me ajudar. Parabéns, Letícia. Eu não te falei parabéns na abertura?
Obrigada, Roberto. Você vê, convite é exigente. Imagina, parabéns é para todos nós, né? Todos nós farmacêuticos que incessantemente lutamos pela saúde das mais variadas formas, né?
Muito bem. Então, parabéns a todos os farmacêuticos. Eu iria falar no final, viu, Luciano? Mas você já me auxiliou aqui. Muito bem. Agora, a classe. O que se espera aí para os próximos anos? Alguns avanços são esperados, naturalmente as coisas têm passado por alterações. O que precisa mudar? Se é que você entende que algo precisa ser alterado aí nos próximos meses, nos próximos anos, quando se fala da classe ou se fala da própria atividade?
Veja, Roberto, a profissão farmacêutica é uma profissão milenar, né? Ela é do tempo da Bíblia, né? A gente encontra referências da profissão farmacêutica na Bíblia. Efetivamente, o curso de farmácia se estabeleceu, né, a profissão do farmacêutico ali no Brasil Colônia, em meados de 1824, no Rio de Janeiro, o primeiro curso de graduação em farmácia. E de lá para cá, muitas evoluções aconteceram. E hoje, nessa era tecnológica, né, a gente está presente em muitos desenvolvimentos, né, formas de aferir glicose, a população mesmo deve ter visto, né, chips, enfim, formas que são menos agressivas e menos invasivas. O farmacêutico está presente. Então, esse é o futuro, né? É a gente inserir o nosso conhecimento técnico junto às áreas tecnológicas e fazendo a profissão, né, evoluir acima de tudo. E a gente está nisso, né? Porque todo o desenvolvimento genético, né, o profissional farmacêutico está por trás, né? Então, para você ter ideia, na época do genoma, em 2003, né, que foi a descoberta do genoma, dos 10 equipes que haviam no mundo, né, haviam duas equipes brasileiras, né, atuando na descoberta do genoma. E dentro dessas duas equipes brasileiras haviam dois farmacêuticos, né? Veja agora, por exemplo, o estudo, inclusive ontem foi determinada a equipe que vai efetivamente aferir, né, a qualidade da vacina russa, que que o Paraná tem sido precursor aqui no Brasil, da vacina russa, né, dos testes da vacina russa. Para você ter ideia, um colega farmacêutico, Denis, né, que é de Maringá, né, que é chefiando esse grupo de pesquisa. Então, assim, a doutora Sônia Raboni, do Hospital de Clínicas, né, de Curitiba. Então, há muitos profissionais que estão nessa linha de frente aí, em muitas as situações, mas isso já vinha antes, né, com todo o desenvolvimento genético que o mundo, né, sofreu e desenvolveu, vamos dizer assim, mais que isso, a nanotecnologia, né, cada vez mais produtos cosméticos, né, que é outra área de atuação do farmacêutico, na área da estética, né, os produtos cosméticos com a nanotecnologia, isso é desenvolvido por farmacêutico. Então, o futuro é esse, né, a gente está inserindo o nosso conhecimento técnico junto às tecnologias, né, evoluindo junto com o mundo, apesar da profissão ser milenar. Então, é uma profissão que nunca parou.
Uhum, mas Pode concluir.
Mais do que isso, Roberto, já que aproveitando mais uma vez a mídia, o apelo é à população, né? Enquanto a população não souber dessa importância técnica que o profissional tem, de nada adianta nós lutarmos, a gente vai estar sempre lutando à margem dessa sociedade, né? As pessoas não reconhecem nosso valor. Então, hoje, o meu apelo é à população que está ali, né, que vai precisar do medicamento, de um exame, exige o farmacêutico, chegue, conheça o seu profissional. Veja se ele te dá essa segurança que você precisa. Você não vai no dentista e não pede pelo dentista, né, pelo odontólogo. Você não vai no fisioterapia sem pedir o fisioterapeuta. Por que na farmácia você vai e aceita ser atendido por uma pessoa leiga?
E tem muito isso mesmo?
Muito isso, Roberto. Infelizmente, sim.
E não tem como mudar essa história?
Como eu te disse, o Brasil é muito mercantilista nesse.
Mas não há uma fiscalização mais efetiva?
Opa, então aí vamos lá, né? Não, de maneira nenhuma, não quero degradar
isso. Um acompanhamento,
isso.
Alguma
sim,
coisa
Roberto,
assim?
No Paraná, as farmácias é mais de 90% de efetividade de atuação do profissional farmacêutico. Porque há estados no Brasil
isso
é um dado muito menor. Né? A gente ainda tem alguns estados no Brasil onde a fiscalização é precária e que, infelizmente, nem o farmacêutico está na farmácia. Né? Então, ele nem lá está. Aqui no Paraná, somos exemplo para o Brasil inteiro. O Conselho Federal de Farmácia, ele usa o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná como exemplo para muitas ações de fiscalização e atuação, porque a gente realmente é exemplo no Brasil. Mas eu digo que a gente ainda precisa avançar nisso, apesar de termos hoje muitos méritos, a população precisa ajudar, né? Exija, chegue na farmácia, exija o atendimento pelo profissional farmacêutico.
A população pode mudar isso, né? Exigindo, são as pessoas que vão contribuir para que haja essa mudança.
Eu sonho com esse dia, Roberto, que qualquer pessoa que chegue na farmácia queira um atendimento diferenciado, um atendimento realmente humanizado, né? Uma assistência farmacêutica, uma atuação clínica do profissional farmacêutico, porque nós somos capacitados para isso. Tenho certeza que todos os meus colegas que aqui me ouvem, né, eles estão capacitados e preparados para realmente auxiliar ainda mais a população e não desmerecendo tudo que já fazemos, né? Já fazemos muito, né? E parabenizo a todos por isso, mas podemos mais.
Outras mensagens chegando aqui, o Marcelo, o Rubens, o Márcio, a Solange, todos parabenizando, a Thelma também, parabenizando os farmacêuticos pela passagem hoje do dia, o Dia Internacional do Farmacêutico. A Eliane coloca aqui, ela diz o seguinte: muitas vezes o farmacêutico, ele entende mais do que o médico. A gente fala sobre, o médico entende lá do problema de saúde que a pessoa está enfrentando, enfim, faz o levantamento, os exames, e aí indica o remédio, é isso, Letícia? Mas quem entende do remédio é o farmacêutico, é isso?
Isso mesmo, Roberto, né? A gente que está lá desde o desenvolvimento, né, da pesquisa inicial, desde quando esse medicamento foi sintetizado em laboratório, foi extraído de uma planta, fomos nós que fizemos isso. Na sequência, os testes clínicos, né? Então, é o farmacêutico que entende desse know-how do medicamento. Então, nada melhor do que ele, né, para dar esse acompanhamento. Graças a Deus, né, a nossa colega que fez o comentário e apoio da população que nos ouve, que os novos médicos, né, essa nova geração de médicos da medicina, e claro, alguns antigos também, mas eles têm entendido, né, a importância de trabalhar em conjunto, e muitos, né, buscam o colega farmacêutico para orientação na hora da farmacoterapia, na hora da orientação farmacológica. E esse é o nosso papel, né? Não só a prescrição ou a dispensação do medicamento na farmácia comunitária, mas o acompanhamento farmacológico, né? Então, essa valorização do profissional, ele tem que partir, né, não só da nossa classe, mas tem que partir da população. E é isso que a gente está hoje aqui, né, parabenizando e lembrando, né, fazendo esse apelo à população.
Uma pergunta aqui para a gente fechar é a Fernanda. Ela diz o seguinte: qual que é a diferença do farmacêutico brasileiro com farmacêutico de um outro país, como por exemplo Estados Unidos ou da Europa? Estamos no mesmo nível? Ela pergunta.
Então, não. Assim, se diz em conhecimento técnico, sim. Eu digo em legislação que não, né? Porque a forma como a prescrição, a dispensação de medicamentos acontece no Brasil e em outros países é um pouco diferente. Os Estados Unidos ainda também têm uma visão bastante mercantilista, né? Nós sempre puxamos muito os Estados Unidos nesse sentido, mas você pode ver quando você assiste um filme, né, produzido nos Estados Unidos, em Hollywood, você não vê a caixinha do medicamento, né, você vê ele num potinho sempre nominado, né, já mostrando essa personalização na terapêutica, né, ou seja, esse potinho nominado só tá ali porque passou pelas mãos de um farmacêutico, né. Então, o Brasil acabou que a farmácia veio nesse mundo muito mercantilista, muito industrial, o que tem seus benefícios, não estou menosprezando todo o valor que isso tem, mas na hora da dispensação acabou tendo um viés um pouco mais comercial do que deveria. Para você ter ideia, de 2013, né, a lei que regulamenta a farmácia como estabelecimento de saúde, que isso é um avanço, né, muito grande aí da nossa equipe dos conselhos de farmácia, né, o Paraná teve uma influência muito grande nesse sentido para que essa lei fosse realmente regulamentada, e isso, né, então você veja, 7 anos que a farmácia é reconhecida como estabelecimento de saúde. E, então, é muito recente, uma profissão milenar, mas que aqui no Brasil era tido como comércio, né? Então, essa é uma das grandes diferenças nossas com outros países, né? Então, a gente ainda está avançando, mas eu vejo com bons olhos, eu vejo que futuramente a gente ainda vai chegar nesse patamar, né, menos mercantilista, né? Até porque o mundo tem mudado nesse sentido, cada vez mais se busca essa individualização, né, no sentido da terapêutica, ao mesmo tempo que as informações são multiplicadas por todos, né? E o Brasil caminha, né, num bom sentido, e eu tenho esperança, né, e tenho bastante confiança nesse sentido, que o Brasil caminha nesse sentido bom, né, as graduações se aperfeiçoando, o conselho se aperfeiçoando, e a gente junto, né, unido como classe realmente.
Muito bem. Letícia, muito obrigado pela entrevista e parabéns mais uma vez.
Obrigada e parabéns especial a todos os meus colegas farmacêuticos e a CBN, essa oportunidade, muito obrigado.
Parabéns a todos os farmacêuticos de Cascavel, da região, do Paraná, do Brasil, enfim, você que nos acompanha. Conversamos com a Letícia Tavares Tienzen, ela que é farmacêutica, falando um pouquinho sobre a atividade, sobre os trabalhos. Hoje é o Dia Internacional do Farmacêutico, 10h54, intervalo, já voltamos.